Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África a partir de Washington, neste dia 6 de abril. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, depois de uma noite de chuva, estamos com 16 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, com a produção de Mariano Bartolomeu e a técnica de Nick Ivanova. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Estados Unidos impõem sanções a filhas de Vladimir Putin, esposa de Sergei Lavrov. Antigo presidente do Burkina Faso é condenado à prisão perpétua, mas à revelia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é totalmente dedicada à Angola. João Lourenço indicou em Ondiva que a presença do para já servir em Angola na Frente Patriótica poderá ser ilegal. Nós temos reações.
Foram fazer fanfarra com o nosso dinheiro, mas em nome do MPLA. Este presidente não tem noção do seu papel enquanto presidente da República.
Professores universitários regressaram às aulas, mas por tempo limitado.
O ensino superior tem poucos professores. Não vão acima de 5 mil professores. Não se pode justificar com a falta de verbas por parte do Executivo.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos anunciaram hoje mais um pacote de sanções à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, incluindo medidas contra as duas filhas adultas de Vladimir Putin, Katerina e Maria, porque, afirma Washington, que os familiares escondem a riqueza do presidente russo. A Casa Branca também impôs sanções de bloqueio total às principais instituições financeiras públicas e privadas da Rússia, o Sberbank, Alfa Bank, e proibiu qualquer investimento americano na Rússia. Os Estados Unidos vão bloquear a Rússia de fazer o pagamento de dívidas com dinheiro sujeito à jurisdição americana. Anteriormente, Washington tinha anunciado que a Rússia não poderá pagar dívidas com fundos congelados nos Estados Unidos. Moscovo disse que vai pagar as dívidas em rublos. A esposa do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, o antigo primeiro-ministro Dmitry Medvedev e o atual chefe do governo, Mikhail Mishustin, também fazem parte da lista dos sancionados. Entre outros, conta-se também o oligarca Konstantin Malofeyev, que os Estados Unidos acusaram de tentar evitar sanções comprando empresas de mídia na Europa. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da NATO estão reunidos em Bruxelas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou para mais apoio e sanções à Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os países membros estão determinados a fornecer mais apoio à Ucrânia. Acrescentou que os ministros vão também adotar medidas para apoiar países não-membros da NATO, como a Geórgia e Bósnia-Herzegovina. Entretanto, perseguem combates no sul do país com mais bombardeamentos aéreos à cidade de Mariupol, onde a situação humanitária se está a deteriorar. Na cidade de Severodonetsk, no leste do país, 10 prédios estavam hoje em fogo, depois de terem sido atingidos por bombardeamentos. Entretanto, fontes do Departamento de Defesa americano disseram que já se encontram nos Estados Unidos um pequeno número de ucranianos para serem treinados no uso de um tipo de drones usado por tropas no terreno. As mesmas fontes disseram que a Rússia completou agora a sua retirada de zonas em redor da capital ucraniana, mas que podem estar a receber nova logística para voltarem a entrar. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, revelou hoje que sugeriu ao presidente russo, Vladimir Putin, que implementasse um cessar-fogo imediato na Ucrânia e que o convidou para uma visita à capital húngara, Budapeste, para uma reunião com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus. Em conferência de imprensa, Orbán disse que a resposta foi positiva, mas, segundo disse, com condições. O chefe do governo húngaro, reeleito para um quarto mandato no domingo, revelou ainda que convidou Putin, como dissemos, para visitar Budapeste, juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz. Sublinho-se que Orbán descreveu no domingo o presidente ucraniano e a União Europeia como adversários com os quais o seu partido, o Fidesz, teve de lutar. No Burkina Faso, um tribunal condenou à prisão perpétua o ex-presidente Blaise Compaoré pelo assassinato do líder revolucionário Thomas Sankara em 1987. O tribunal concedeu também prisão perpétua a Yacinthe Kafando, um oficial suspeito de ter liderado o esquadrão de ataque, e o general Gilbert Diendéré, um comandante do exército na altura do assassinato, que coincidiu com um golpe que levou Compaoré ao poder. Compaoré vive exilado na Costa do Marfim, depois de ter sido derrubado por protestos públicos em 2014, e Kafando, que está em fuga desde 2016, foram julgados à revelia. Reverenciado entre radicais panafricanistas, Sankara era capitão do exército quando, aos 33 anos de idade, chegou ao poder num golpe de Estado em 1983. Ele e 12 colegas foram mortos a tiro por um esquadrão de assassinos em outubro de 87, numa reunião do Conselho Revolucionário Nacional no poder. O massacre coincidiu com um golpe que levou o seu antigo camarada Blaise Compaoré ao poder. 62 organizações não-governamentais apelaram ao secretário-geral da ONU, António Guterres, para que promova ações urgentes que evitem uma possível fome na Somália causada pela greve de seca que afeta o país. Em carta dirigida a Guterres, ONGs como a Oxfam, Save the Children, Care, entre outras, expressaram com mais profunda preocupação a possibilidade de a nação do Corno África experimentar fome em 2022.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar com uma notícia que envolve Angola, mas que vem aqui de Washington. Uma delegação angolana, encabeçada pelo ministro de Estado e chefe da Casa Militar do presidente da República, Francisco Furtado, é aguardada hoje em Washington para assinalar o 5º aniversário da assinatura do Memorando de Entendimento no setor da defesa entre a República de Angola e os Estados Unidos. Uma nota de imprensa da Embaixada de Angola diz que Furtado vai visitar um departamento do Comando Americano de Cibersegurança, fará uma deposição de uma coroa de flores no Cemitério Nacional de Arlington e terá um encontro com o diretor adjunto do Gabinete de Investigação Federal, o FBI, Paul Abbott. No Pentágono, a delegação angolana vai reunir-se com a subsecretária de Defesa para os Assuntos Africanos, Chidi Blyden, com quem deverá abordar questões de segurança regional, e com o subsecretário de Defesa para a Política, Colin Kahl, com quem vai assinar uma declaração conjunta. O memorando de entendimento foi rubricado a 17 de maio de 2017 pelo então ministro da Defesa, o atual presidente João Lourenço, e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, na altura, o ex-secretário de Defesa, o general James Mattis. E agora vamos para Angola e vamos começar com reações a declarações do presidente João Lourenço, que, em Ondiva, indicou considerar ilegal a presença do projeto Para Já Servir Angola na Frente Patriótica Unida, formada por esse projeto, pelo Bloco Democrático e a UNITA. João Lourenço disse que a oposição, e citamos, está tão fragilizada que até fazem mão de uma simples comissão instaladora que não está reconhecida como partido político, mas que age como tal, em desrespeito ao Estado. Age como se tratasse de um partido político. Estávamos a citar, e isto parece ter sido uma referência clara ao Para Já Servir Angola. Há quem interprete essa declaração como uma acusação de que a presença do Para Já Servir Angola na Frente Patriótica é ilegal. O Manuel José foi buscar reação.
A vice-presidente da UNITA, Arlete Chimbinda, diz que o seu partido não cometeu nenhuma ilegalidade.
O Para Já não está a agir como um partido político. São pessoas livres de se manifestarem ou de se associarem a um ou outro movimento, como indivíduos.
Para a número 2 da UNITA, João Lourenço mostra receio e perde muito tempo com coisas que ele próprio considere significante.
Eu digo-lhe com franqueza, estou triste, porque não é isso que se espera. Angola tem problemas graves. O senhor presidente do MPLA ou da República já nem se sabe quando é que fala com uma veste, quando é que fala com outra. Vem a público dizer que tem uma solução para a fome. Vem a público dizer que tem uma solução para o caso dos professores. Vem a público dizer que tem uma solução para o problema dos médicos. Tantas doenças e tantos males que enfermam a sociedade. Isso sim, eu acho que interessa às pessoas. Agora, dizer que os outros que estão de rastros, que não prestam, que reprovaram a carta de condução, acho que não é disso que o povo precisa.
O Bloco Democrático, outro integrante da Frente Patriótica Unida, o seu secretário-geral, Moata Sebastião, considera que o presidente do MPLA está equivocado.
É questão de conceito. O que é ilegalidade e o que é participação? Nós estamos a cooperar com cidadãos organizados. Eu sou interesse do partido MPLA, liderado por João Lourenço, de cortar liberdades de participação cívica. E vão apelidando as pessoas como arruaceiros, bandidos e tal, só por conta de se manifestarem em defesa dos seus interesses.
A Serafim Simeão é membro do projeto Para Já Servir Angola e entende que o líder dos camaradas foi infeliz e irresponsável.
Certa medida foi irresponsável. Ninguém atira pedra a uma árvore que não dê fruto. Ela orientou que aviação e trânsito não desse a carta de condução. Infelizmente, o Presidente da República faz exames na escola de condução. E exames da escola de condução não se fazem nas escolas, fazem na aviação e trânsito. Os assessores falharam mais uma vez. O Presidente falou coisa com coisa. Não estava no seu melhor do ponto de vista mental.
Leonel Gomes é jurista e deputado sem vínculo partidário. Explica a condição dos integrantes do Para Já Servir Angola na FPU.
O Para Já não é um ente ilegal. É um ente que não é jurídico, mas é um ente de facto. Isso é insufirmável. O que é ilegal é o Presidente da República ir com uma caravana ministerial. Foram fazer fanfarra com o nosso dinheiro, mas em nome do MPLA. Esse Presidente não tem noção do seu papel enquanto Presidente da República.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Isto tudo relacionado com as eleições que se avizinham e o diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional afirmou hoje que 11 partidos estão habilitados a concorrer às eleições gerais marcadas para agosto deste ano. Em declarações à Rádio Nacional, Mauro Alexandre disse que até ao momento estão aptos a concorrer às eleições o MPLA, a UNITA, a FNLA, o Bloco Democrático e o Partido de Renovação Social, o Partido Democrático para o Progresso da Aliança Nacional Angolana, o Partido de Apoio para a Democracia e Desenvolvimento de Angola, Aliança Patriótica, o Partido da Aliança Livre de Maioria Angolana, o Partido Pacífico Angolano, o Partido Nacional de Salvação e o Partido Democrático do Atlântico. O diretor do Gabinete dos Partidos Políticos do Tribunal Constitucional informou que os juízes têm em mão 10 pedidos de comissões instaladoras de partidos políticos, salientando a necessidade destes cumprirem os requisitos exigidos na lei para poderem ser inscritos como partidos políticos. Nos últimos 3 anos, o Tribunal Constitucional recebeu os pedidos das comissões instaladoras da Frente Patriótica Unida e do projeto Para Já Servir Angola, tendo sido chumbados depois de o TC ter concluído, e citamos, que não são entes políticos próprios ou jurídicos. E agora vamos para a educação e vamos falar daquela greve que pôs o ano letivo universitário em perigo. Os professores do ensino superior retomaram as aulas esta terça-feira, ao cabo de 3 meses de greve, por desacordo com o governo sobre o reajuste dos ordenados para a classe. Mas como nos diz o Venâncio Rodrigues, as reivindicações continuam por resolver e os professores esses poderão regressar à greve.
O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, Pérez Alberto, disse à Voz da América que a decisão visa dar oportunidade à entidade patronal para trabalhar sobre a contraproposta salarial aprovada em Assembleia Geral dos Professores e ressaltou que a retoma das aulas também constitui um gesto de solidariedade para com os estudantes. O sindicalista adverte, entretanto, que a greve poderá ser retomada se, nos próximos 30 dias, o governo não aceitar uma nova proposta salarial.
Essa proposta foi rejeitada categoricamente pela Assembleia. Foi aprovada uma nova proposta salarial para o professor catedrático, 2 milhões e 600 mil kwandas. Para o assistente estagiário, que é a classe de base, 1 milhão e 500 mil kwandas. Porque a proposta do senhor Presidente da República não dignifica o professor universitário. Esta é a questão. Porque não podemos compreender se um major como Lusati pode transferir na presente legislatura 1 bilhão de dólares para o estrangeiro, como é que se pode entender que não há dinheiro para aumento salarial dos professores. O ensino superior tem poucos professores. Não vão acima de 5 mil professores. Não se pode justificar com a falta de verbas por parte do Executivo.
O também professor da Universidade Pública, João Lucombo de Zatuzola, considera que o Estado tem condições para pagar bem a classe e rejeitou as acusações segundo as quais os professores pretendem usar a greve para fins políticos.
Isso é o cúmulo da desonestidade. As negociações são muito, muito mais anteriores como é. Porque se tirar o dinheiro que roubaram, nos paga. Fica mais fácil. Nós já apresentamos os valores, já apresentamos outras reivindicações, não temos seguro de saúde, morremos como formiga, como barata. Publicando um livro, uma pesquisa, tem que lutar, nem consegue participar numa conferência. Que ciência? Porque eles têm dinheiro até 4 ou 5 gerações? Tem. É só tirar daquilo que desviaram, que é nosso.
Os professores do ensino superior público exigem aumento salarial, melhores condições laborais, pagamento da dívida pública, eleições dos corpos diretivos nas unidades orgânicas da Universidade Agostinho Neto. Acusam o governo de incumprimento no memorando de entendimento assinado em novembro de 2021. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora um pouco mais para o sul, vamos para o Lobito, onde agentes da Polícia Nacional são acusados de terem espancado um de 7 ativistas que foram a julgamento sumário hoje por suposto crime de ultraje e ofensa à autoridade pública. Eles participavam numa manifestação pelo que chamavam de verdadeira paz no país, e contra a falta de água na cidade. 2 dias após as detenções, um ativista nega as acusações e lamenta o facto de não ter existido contacto entre os arguídos e o seu advogado, João Marcos.
De acordo com o jurista Hugo Galumbo, que diz ter testemunhado as detenções, a polícia alegou ordens superiores para evitar o contacto entre os jovens do autodenominado Movimento Revolucionário de Angola e o mandatário judicial.
Aproveitamos lamentar o facto de a polícia não permitir que o mandatário mantivesse contato com os detidos, o que é grave ao arrepio da lei. Os agentes policiais alegavam que tinham ordem expressa, né, ordem superior, para não permitir que os advogados mantivessem contato com esses detidos, o que nós lamentamos. Um deles foi brutalmente espancado desde a sua detenção até dentro da unidade policial onde ele esteve detido até ontem. O que lamentamos profundamente, reprovamos veementemente e apelamos o bom senso, sobretudo dos agentes policiais, ao entenderem que deter não é maltratar.
A Voz da América procurou a versão do Comando Provincial de Benguela, da Polícia Nacional, mas sem sucesso. Em queixas anteriores, também ligadas a manifestações, sugeriu sempre que os supostos ofendidos apresentassem queixa-crime. A hora em que expedíamos esta peça, não era conhecida a decisão do julgamento. Já antes desta manifestação, munícipes das cidades do litoral, Benguela, Lobito, Catumbela e Bahia Farta, vinham criticando, como ainda se verifica, a crise no fornecimento de água, que leva já mais de 2 semanas.
Lá na taca, lá na montanha, só para conseguir água. Ainda por cima, não dão de graça, é pagar. Do igual de 50.
Tanto nas torneiras, nada, não há.
Não está a passar.
E
não acordar 4 horas, não há meter água.
E não vos dizem porquê?
Ninguém está falando nada, não está falando nada.
O Programa Integrado de Obras Emergenciais para a Província, em curso desde janeiro, tem reservados 80 milhões de euros para tapar lacunas identificadas no sistema de distribuição de água. A meta, de acordo com o vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Adilson Gonçalves, é repor níveis perdidos ao longo de 10 anos. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir onda curta, onda média e também frequência modulada FM. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM. E em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E se o ouvinte quiser participar, é simples. Manda as suas dúvidas e perguntas sobre o tema em questão para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. Costuma-se dizer que onde há gente, há lixo, pois o novo modelo de recolha e tratamento de resíduos sólidos, denominado por Área Limpa, conta com a participação das administrações municipais, comunais, de pequenas e médias empresas. Moradores em Luanda dizem, contudo, que a situação continua deficitária. Coque Mukuta.
Segundo Adilson Dias, funcionário público e morador do Kazenga, após o anúncio da implementação do novo modelo de limpeza pública e gestão de resíduos sólidos, não se vislumbra qualquer empenho das autoridades na recolha do lixo em Luanda.
E a recolha de lixo não é eficaz porque os carros aparecem 2 a 3 vezes por mês e temos tido acumulados de lixo a nível dos bairros principalmente, ou seja, a nível da periferia. Precisamos melhorar muito porque é por conta da montada de lixo e não só que temos contraído várias doenças como a malária.
José Muongo, também funcionário público e morador do município de Viana, diz que o maior problema está na falta de capacidade das empresas em recolherem o volume de lixo produzido pelas populações.
Bom, é notável claramente que existe um novo sistema, mas o novo sistema peca por N questões. Uma das quais eu acredito que é a falta de qualificação das empresas que hoje estão a operar. Notamos que muitas das vezes até o local onde eles fazem a recolha de lixo não fazem como deve ser. Notamos também uma falha ou uma redução ou falta de containers em algumas localidades. Mas acho que o problema maior mesmo está na diferença de velocidade que existe entre o lixo que a população coloca e a retirada do mesmo. Ou seja, existe mais lixo a ser colocado e pouco lixo a ser retirado. Penso eu, na minha opinião, que devia haver mais calma e, sobretudo, mais cabeças a pensarem em um sistema de limpeza de lixo como tal, de limpeza de Luanda como tal.
A avó contactou Ernesto Gouveia, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Governo da Província de Luanda, que garantiu estar o processo da contratação a decorrer em todos os municípios. Coque Mukuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar ainda hoje com a Liga dos Campeões de Futebol de África. Como ontem noticiámos, o Petro Atlético de Luanda tem pela frente nos quartos de final o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastaila. Os outros embates são o atual campeão africano, Al Ahly do Egito, com o Raja Casablanca de Marrocos, Setif da Argélia contra o Esperance da Tunísia, Belouizdad da Argélia contra o Wydad Casablanca de Marrocos. Primeira mão é já no próximo dia 15, caso Petro elimine o Mamelodi Sundowns, vai ter pela frente, nas meias finais, o vencedor da eliminatória entre o Belouizdad e o Wydad Casablanca de Marrocos. As meias finais estão marcadas para o início de maio e a final é 29 de maio. Portanto, vamos a ver se o Petro chega lá. Agora vamos para a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje, o atual campeão europeu, o Chelsea, tem pela frente o Real Madrid. Na fase de grupos, Real Madrid ficou no topo do seu grupo D, com 5 vitórias e 1 derrota. Chelsea ficou em segundo no grupo H. O Villarreal de Espanha recebe o Bayern de Munique. Villarreal ficou em segundo lugar no grupo F, com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Bayern ficou no topo do grupo E, com 6 vitórias. Bayern imparável. Favoritos, creio que Real Madrid e Bayern. É, mas no futebol tudo pode acontecer. Ontem, um favorito, o Liverpool, foi a Lisboa bater o Benfica por 3-1. Agora vem aí a segunda mão. O treinador do Benfica é Nelson Veríssimo.
Aquilo que eu sinto e que nós sentimos, e esse é o sentimento ali no balneário, consciência que vai ser difícil, mas a eliminatória não está fechada. Sabemos que para passar a eliminatória, pelo menos nos 90 minutos, e levar a prolongamento, temos que fazer 2 golos, não sofrer nenhum. Se quisermos passar, temos que fazer 3 golos e também não sofrer nenhum nos 90 minutos. Portanto, a tarefa não é fácil.
É, vai ser difícil, vai ser, sim senhora. Era Nelson Veríssimo, treinador do Benfica. O Manchester City bateu o Atlético Madrid por 1-0. Está tudo por resolver nesta eliminatória. Basquetebol americano. Ontem o atual campeão, Milwaukee Bucks, bateu o Chicago Bulls à vontade, 127-106. Milwaukee está em terceiro lugar na Conferência Leste. O líder dessa conferência é o Miami Heat, que ontem deu cabazada grande ao Charlotte, 144-115. O líder da Conferência Oeste é o Phoenix Suns, que bateu o Los Angeles Lakers, 121-110. Sétima derrota consecutiva dos Lakers. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem ganhou. E ganhou bem, bateu o Minnesota, 132-114. Vamos para São Tomé, onde parecia que não ia haver notícias, mas afinal parece que há. Os trabalhadores dos órgãos de informações estatais entraram em greve e depois cancelaram-na. Óscar Medeiros.
Depois de longas horas de negociação nesta quarta-feira, o Sindicato dos Profissionais da Comunicação Social e o Governo assinaram o Memorando de Entendimento. O representante da classe dos jornalistas e técnicos da comunicação social, Teotónio Menezes, diz que foi conseguido uma melhoria no que toca à grelha salarial dos profissionais, mas a luta vai continuar com vista à implementação do Estatuto de Carreira da classe.
Nós temos dois objetivos, o melhoramento, portanto, daquilo que é a remuneração dos trabalhadores. Conseguimos chegar a um entendimento possível e também naquilo que diz respeito à implementação do Estatuto de Carreira. Isso, como sabem, houve um pequeno retrocesso, mas dentro desse memorando também espelha aquilo que é o desejo das partes em ver concluído o mais rápido possível, em parceria com o órgão de soberania, o Presidente da República, para que nós tenhamos instrumentos à mão como forma de melhor desempenharmos a nossa função.
O secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, reconheceu a justeza das reivindicações dos profissionais da comunicação social de São Tomense.
Colocava-se a necessidade de melhorar, de facto, o rendimento das pessoas, dos profissionais da comunicação social. Como sabe, temos um estatuto de carreira, que é o Decreto 40-2014, que não conheceu o seu andamento necessário. Agora sim, um bocado da pressão do sindicato, temos que reconhecer, mas não apenas o sindicato, a Associação Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e mesmo da Comissão de Carteira Profissional, que tomou posse ainda em finais do ano transato. Portanto, houve uma equipa de profissionais da comunicação social que nada mais, nada menos fez, senão exigir que se criem condições para que o homem esteja no centro das atenções do governo por parte, tanto enquanto profissionais da comunicação social.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar, e com esta reportagem sobre a falta de notícias que não chegou a acontecer, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de hora e meia de emissão. Vem aí o Álvaro Lugier de Andrade, chamo já a atenção para uma reportagem sobre a falta de transparência no uso de centenas de milhões de dólares para o combate à Covid. Isto em Moçambique, isto na segunda meia hora, a cargo do Álvaro Lugier de Andrade. Continuo com a Voz da América.
Let us live as one, we'll be forever young, give us peace. Let us live as one. We'll be forever young. Give us peace.
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português para a África, hoje 6 de abril de 2022, são 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Na produção, Mariano Bartolomeu, na técnica, Nick Ivanov, aqui aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Principais títulos de hoje, Estados Unidos intensificam sanções contra a Rússia, que continua a bombardear cidades na Ucrânia. Presidente da Hungria propõe cessar fogo e cimeira entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia. Antigo presidente do Burkina Faso condenado à prisão perpétua, mas à revelia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, é ondas curtas para todo o mundo, em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, através de rádios parceiras, e em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão na nossa página voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Começamos aqui uma série de reportagens nesta última hora, mas antes vamos às notícias com João Santa Rita.
Obrigado, Álvaro. Os Estados Unidos anunciaram hoje mais um pacote de sanções à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, incluindo medidas contra as duas filhas adultas de Vladimir Putin, Katarina e Maria, porque, afirma Washington, os familiares escondem a riqueza do presidente russo. A Casa Branca impôs também sanções de bloqueio total às principais instituições financeiras públicas e privadas da Rússia, o Sberbank e o Alfa Bank, e proibiu qualquer investimento americano na Rússia. Os Estados Unidos vão também bloquear a Rússia de fazer o pagamento de dívidas com dinheiro sujeito à jurisdição americana. Anteriormente, Washington tinha anunciado que a Rússia não poderá pagar dívidas com fundos congelados nos Estados Unidos. A Rússia disse que vai pagar as dívidas em rublos. A esposa do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, o antigo primeiro-ministro Dmitry Medvedev e o atual chefe do governo Mikhail Mishustin também fazem parte da lista de sancionados. Entre outros, encontra-se também o oligarca Konstantin Malofeyev, que os Estados Unidos acusaram de tentar evitar sanções comprando empresas de mídia na Europa. Os ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da NATO estão reunidos em Bruxelas e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou para mais apoio e sanções à Rússia. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que os países membros estão determinados em fornecer mais apoio à Ucrânia e acrescentou que os ministros vão também adotar medidas para apoiar países não membros da NATO, como a Geórgia e Bósnia-Herzegovina. Entretanto, prosseguem combates no sul do país, com mais bombardeamentos aéreos à cidade de Mariupol, onde a situação humanitária se está a deteriorar. Na cidade de Severodonetsk, no leste do país, 10 prédios estavam hoje em fogo depois de terem sido atingidos por bombardeamentos. Entretanto, fontes do Departamento de Defesa americana disseram que já se encontram nos Estados Unidos um pequeno número de ucranianos para serem treinados no uso de um tipo de drones usado por tropas no terreno. As mesmas fontes disseram que a Rússia completou agora a sua retirada da zona em redor da capital ucraniana, mas que podem estar a receber nova logística para voltarem a entrar no território. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, revelou que sugeriu ao presidente russo, Vladimir Putin, que implementasse um cessar-fogo imediato na Ucrânia e que convidou para uma visita à capital húngara, Budapeste, para uma reunião com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus, incluindo o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz. No Burkina Faso, um tribunal condenou à prisão perpétua o ex-presidente Blaise Compaoré pelo assassinato do líder revolucionário Thomas Sankara, em 1987. O tribunal deu também prisão perpétua a Yacinthe Kafando, um oficial suspeito de ter liderado o esquadrão de ataque, e ao general Gilbert Diendéré, um comandante do exército na altura do assassinato, que coincidiu com um golpe que levou Compaoré ao poder. Compaoré, que vive isolado na costa do Marfim, depois de ter sido derrubado por protestos públicos em 2014, e Cafandó, que está em fuga desde 2016, foram julgados à revelia. Reverenciado entre os radicais panafricanista, Sankara era capitão do exército quando, aos 33 anos de idade, chegou ao poder num golpe de Estado em 1983. Ele e 12 colegas foram mortos a tiros por um esquadrão de assassinos em outubro de 1987, numa reunião do Conselho Revolucionário Nacional no poder. O massacre coincidiu com um golpe que levou o seu antigo camarada Blaise Compaoré ao poder. 62 organizações não-governamentais apelaram ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para que promova ações urgentes que evitem uma possível fome na Somália causada pela grave seca que afeta o país. Numa carta dirigida a Guterres, ONGs como a Oxfam, a Save the Children, a CARE, entre outras, expressaram o que disseram ser a sua mais profunda preocupação quanto à possibilidade desta nação do Corno de África experienciar fome em 2022. A situação está a deteriorar-se rapidamente, com cerca de 4 milhões e meio de pessoas a necessitarem de assistência humanitária urgente devido ao agravamento das condições de seca, sublinharam as ONGs citadas pela agência espanhola EFE.
Obrigado, João Santa Rita. Começamos aqui mais uma hora de emissão deste Voz da América nesta quarta-feira. Vamos começar em Moçambique, onde cerca de 700 milhões de dólares disponibilizados por doadores para minimizar o impacto da Covid-19 no país poderão ter sido mal usados. O Fundo Monetário Internacional pede um relatório de auditoria sobre os gastos e o Tribunal Administrativo já fala de problemas detectados no uso do dinheiro. William Mapote.
Em tempos da pandemia da Covid-19, a comunidade internacional abriu os cordões da bolsa e desembolsou cerca de 700 milhões de dólares para apoio ao país. O FMI quer auditoria das contas para saber ao detalhe como o dinheiro foi gasto. O Tribunal Administrativo já fez o trabalho de casa e deu o sinal do que a auditoria poderá trazer com detalhes.
Não estava a falar das adjudicações diretas sem fundamento legal. É preciso ter em conta que há adjudicações diretas com fundamento legal, não é? Há outras que não têm. Existem, digamos, alcances de dinheiros públicos, existem desvios de aplicação de diversas formas, existem também pagamentos indevidos. Portanto, é todo esse leque de infrações que o Tribunal Administrativo detetou.
Era Amílcar Obis, juiz conselheiro do Tribunal Administrativo. Os sinais vindos desta entidade são, para o analista Wilker Dias, ventos de alerta para o que pode vir pela frente.
Este assunto acaba manchando a imagem do país numa altura em que se levantava como uma das imposições por parte do FMI a prestação de contas do fundo para a Covid-19. E isto demonstra claramente aquilo que nós chamamos da falta de fiscalização, da ausência da fiscalização, quando não há conta do recebimento de valores, a conta daquilo que é a própria gestão desses valores e também ao longo, ao decorrer deste processo até a sua finalização na elaboração dessa prestação de contas.
A Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento ouviu as constatações do Tribunal Fiscal e diz que vai fazer a sua parte para mudar o que já parece uma forma de ser e estar em algumas instituições públicas. António Niquis é o presidente da comissão.
Nós, como fiscalizadores da atividade do Executivo, naturalmente que vamos também fazer a nossa parte ao longo das nossas jornadas de fiscalização e supervisão para controlarmos, portanto, o nível de desvios e aplicação, portanto, dos recursos públicos.
Numa altura em que o FMI deu sinais de abertura para voltar a apoiar o orçamento do Estado, a auditoria às contas da Covid é um dos 7 pontos exigidos para a decisão final. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Em São Tomé e Príncipe, foi suspensa nesta tarde a greve de profissionais da comunicação social que começou logo pelas 8 horas. A Rede Nacional e a Televisão São Tomense estiveram paralisadas durante 7 horas. Os profissionais exigiam a implementação do Estatuto de Carreira dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, aprovado em 2014, e a melhoria de condições salariais, mas parece, Óscar Medeiros, que há um acordo.
Depois de longas horas de negociação nesta quarta-feira, o Sindicato dos Profissionais da Comunicação Social e o Governo assinaram o Memorando de Entendimento. O representante da classe dos jornalistas e técnicos da comunicação social, Teotónio Menezes, diz que foi conseguido uma melhoria no que toca à grelha salarial dos profissionais, mas a luta vai continuar com vista à implementação do Estatuto de Carreira da classe.
Nós temos dois objetivos, o melhoramento, portanto, daquilo que é a remuneração dos trabalhadores. Conseguimos chegar a um entendimento possível e também naquilo que diz respeito à implementação do Estatuto de Carreira. Esse, como sabem, houve um pequeno retrocesso, mas dentro desse memorando também espelha aquilo que é o desejo das partes em ver concluído o mais rápido possível, em parceria com o órgão de soberania, o Presidente da República, para que nós tenhamos instrumentos à mão como forma de melhor desempenharmos a nossa função.
O Secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, reconheceu a justeza das reivindicações dos profissionais da comunicação social de São Tomense.
Colocava-se a necessidade de melhorar, de facto, o rendimento das pessoas, dos profissionais da comunicação social. Como sabe, temos um estatuto de carreira, que é o Decreto 40/2014, que não conheceu o seu andamento necessário. Agora sim, um bocado da pressão do sindicato temos que reconhecer, mas não apenas o sindicato, a Associação Nacional dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social e mesmo da Comissão de Carteira Profissional, que tomou posse ainda em finais do ano transato. Portanto, houve uma equipa de profissionais da comunicação social que nada mais, nada menos fez, senão exigir que se criem condições para que o homem esteja no centro das atenções do governo por parte, tanto enquanto profissionais da comunicação social.
Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Continuamos na Voz da América. Agora, na Guiné-Bissau, a pobreza impede o acesso a uma alimentação saudável à maioria da população, revela um estudo apresentado hoje em Bissau pelo Programa Alimentar Mundial PAM. O custo da dieta nutritiva, estimado em 4 dólares, seria inconfortável para quase 68% da população, refere o estudo sobre a disponibilidade, acesso e custos associados a uma alimentação saudável no país. O mesmo documento indica que os elevados níveis de pobreza na Guiné-Bissau significam que mesmo uma dieta energética a um custo de 2 dólares e 35 centavos é inacessível para 28% da população, que ronda 1 milhão e 800 mil pessoas. O PAM salienta que há oportunidades para aumentar a disponibilidade de alimentos nutritivos, diversificando a produção e desenvolvendo, aliás, a indústria pesqueira. Os atuais níveis de produção alimentar doméstica são insuficientes e poderiam ser melhorados, concentrando-se no aumento da fruta fresca, legumes, leguminosas, frutos secos e alimentos de origem animal, refere o relatório. O Programa das Nações Unidas defende uma melhoria na assistência do rendimento das colheitas e a redução da dependência da importação de arroz, base alimentar dos guineenses. O estudo recomenda também o aumento das porções das refeições escolares e a adição de alimentos frescos e nutritivos, como ovos, fruta de goiaba e folhas de mandioca. Vamos regressar a Moçambique, onde celebra-se esta semana o Dia da Mulher, já amanhã. Para a sociedade civil, é sempre um momento de reflexão. Esta semana, teve lugar o debate sobre o papel da mulher nos negócios, evento apoiado pela Embaixada Americana em Maputo, no qual foi revelado que cerca de 60% das pequenas e médias empresas moçambicanas são geridas por mulheres, mas enfrentam dificuldades quando comparadas com os negócios dos homens. O Alfredo Júnior reporta sobre essas dificuldades desde Maputo.
Este facto deve-se ao difícil acesso ao financiamento, segundo sustentou Ndzira Razão de Deus, do Fórum Mulher, que revelou ainda que as empreendedoras não têm acesso a iguais oportunidades que os homens.
Um dos grandes desafios tem sido as oportunidades de acesso ao financiamento, as oportunidades de exporem os seus produtos no mercado. O mercado é bastante competitivo e, portanto, as mulheres têm estado a enfrentar esses desafios, a tentar desafiar, e no contexto da Covid foram buscando alternativas para saírem desses desafios, fazendo promoções online, distribuindo através de carros, enfim.
Embora as mulheres moçambicanas movimentem enormes quantidades de dinheiro no mercado informal, os instrumentos usados não são suficientes sofisticados para a sua participação no sistema financeiro, daí que a sua contribuição não é representada nas estatísticas oficiais. Daí que a Lima Salgi, que atua na área de comunicação, aponta a formação como um dos grandes desafios para as empreendedoras.
É um empreendedorismo que, se eu puder colocar básico, que depende muito das pessoas, depende muito do contacto com as pessoas, é muito informal.
Nos últimos 2 anos em que o país e o mundo foi afetado pela pandemia da Covid-19, as mulheres demonstraram sua capacidade de resiliência, constatou Jimina Langa, responsável pela Câmara de Comércio Moçambique, Estados Unidos da América.
Nós, as mulheres, temos também que nos formar, temos que continuar a procurar todas as ferramentas necessárias para, portanto, gerir os nossos negócios de uma forma sábia, com segurança, para que seja um negócio rentável.
Para inverter esse cenário e impulsionar o empreendedorismo das mulheres na era pós-pandémica, a Embaixada dos Estados Unidos da América juntou mulheres empresárias e de negócios numa conferência denominada Power para Elas e uma Economia Inclusiva. E a encarregada de negócios da Embaixada dos EUA para Moçambique, a Abigail Dressel, considerou esta uma plataforma importante para melhorar o acesso a tratamento igual e oportunidades iguais para mulheres.
Quando olho à volta desta sala, vejo cabeças a abanar, concordando comigo que ainda há muito trabalho importante a fazer para melhorar o acesso a tratamento igual e oportunidade iguais para as mulheres. Cada uma de vocês foi convidada a estar aqui hoje porque em conjuntos podemos mudar o mundo. Seja nos Estados Unidos, em Moçambique, ou em qualquer outro país.
A população moçambicana é constituída maioritariamente por mulheres. Dos cerca de 30 milhões de habitantes atuais, 52% são do sexo feminino e 48% do sexo masculino. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
De Maputo, vamos para a cidade da Praia. Continuamos a nossa série sobre a situação da pandemia da Covid-19 nos países africanos de língua portuguesa. A situação é estável no arquipélago, a registrar apenas 10 casos ativos e sem complicações. Desde fevereiro não há óbitos. No que se refere à vacinação, dados indicam que 85,7% de adultos tomaram uma dose, 73,7% com duas doses e 14% já fizeram a dose de reforço. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Jorge Noel Barreto alerta que a pandemia ainda não acabou, por isso todos devem contribuir para manter o quadro positivo que se registra.
E vamos ter que continuar a garantir as condições para fazer o diagnóstico, não é, dos testes. O país vai tendo cada vez mais condições de identificar variantes e subvariantes que possam estar a circular no país, o que vai também permitir uma melhor vigilância e também uma adoção de medidas de mitigação e de prevenção de uma forma mais precoce e atempada, e ir retomando as atividades que são necessárias para a sobrevivência das pessoas, né, atividades económicas e sociais, aderindo às recomendações de vacinação, sobretudo relativamente à dose de reforço para quem já tem critérios para a tomar.
António Pedro Delgado, antigo diretor-geral da Saúde e que já trabalhou na OMS África, reconhece o empenho das autoridades na criação de condições que permitam o retorno à normalidade, mas realça a necessidade de se continuar a alertar a população para que tal caminhada se faça com sentido de responsabilidade.
A gente tem que dizer à população que as coisas melhoraram, melhoraram-se por ação do governo, por ação das populações. Eu ainda vejo muita gente com máscara na rua aqui, que é sinal de que as pessoas aderiram a este processo, mas o que a gente espera é que a coisa continue a melhorar, mas nós não podemos achar que está tudo resolvido.
A boa campanha desenvolvida em matéria sanitária no combate à Covid-19, com destaque para a vacinação, mereceu elogios do diretor do Banco Mundial para Cabo Verde, Alphonse Kouagou.
E pela santé, eles ont été pratiquement l'un des pays.
Cabo Verde tem a melhor avaliação do Banco Mundial. Na saúde, é um dos países que geriu bem o problema da pandemia, com boa cobertura de vacinação. Para relançar a economia, a sugestão passa pelo investimento na juventude, organizar o setor privado, fator importante no relançamento econômico.
E o setor privado, em trabalhar em amont, pode acelerar a crescimento econômico.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou planos para alargar o acesso aos cuidados de saúde, ao propor mudanças na lei do seguro universal, conhecido popularmente por Obamacare. Segundo ele, vai permitir que milhões de famílias americanas tenham acesso a planos de saúde e benefícios fiscais para compensar os elevados custos com a saúde. Amâncio Miguel.
Os Estados Unidos são o único país industrializado que não oferece assistência médica a todos os cidadãos. Cerca de 8,6% dos americanos, ou 28 milhões de pessoas, não tinham seguro de saúde em nenhum momento durante o ano 2020, de acordo com dados do censo. O presidente Joe Biden quer reduzir esse número.
Assim que este projeto proposto hoje for finalizado, a partir do ano que vem, as famílias trabalhadoras nos Estados Unidos terão a ajuda de que precisam para arcar com a proteção de toda a família. Todos da família.
Biden anunciou a sua proposta ontem na Casa Branca com o ex-presidente Barack Obama, que assinou a Lei do Seguro Universal de Saúde, conhecida como Obamacare, em março de 2010. Esta é a primeira visita de Obama à Casa Branca desde que deixou o cargo em 2017, depois de dois mandatos com Biden como vice-presidente.
Joe Biden e eu fizemos muito juntos, mas nada me deixou mais orgulhoso do que oferecer melhores cuidados de saúde e mais proteção a milhões de pessoas em todo o país.
As mudanças propostas por Biden para a lei irão corrigir a chamada falha da família. Com base nos regulamentos atuais, os membros da família de um funcionário que tem seguro de saúde através do empregador não são elegíveis para o seguro, mesmo que precisem dele. Cerca de 5 milhões de pessoas estão afetadas, de acordo com a Casa Branca. O deputado republicano Kevin Brandt criticou a medida e acusou Biden de abusar de ordens executivas. O sistema de saúde do país é um sistema público-privado, com cerca de 65% dos americanos cobertos por seguro de saúde privado e o restante tem a cobertura pública, incluindo Medicare e Medicaid. Bill Hoagland, vice-presidente do Centro de Políticas Bipartidárias.
Este é um país muito orientado para o setor privado, para o empregador. O empregador promove essa descontinuidade. Na verdade, entre nós, não há assistência médica universal para todos.
That's universal for everyone.
Cerca de 55% dos americanos apoiam a lei de seguro universal, ou Obamacare, de acordo com uma pesquisa recente da Casey Family Foundation. Durante o governo Trump, os republicanos no Congresso tentaram repetidamente revogar a lei, mas falharam. Desde que Biden assumiu o cargo, as inscrições e a cobertura através desta lei estão no auge. A lei reduziu significativamente o número de não segurados, que antes era de 46,5 milhões de pessoas.
Vamos agora para a Costa do Marfim, em áreas remotas do norte do país. Os milicianos conhecidos como Dozos complementam a segurança do Estado por entre uma ameaça de maior instabilidade. Os analistas alertam para um fraco Estado de Direito e as tensões intercomunais que podem levar a um aumento das tensões. Grupos ligados ao Estado Islâmico, à rede Al-Qaeda, sediados no vizinho Burkina Faso, no Mali, levaram a cabo ataques na Costa do Marfim várias vezes nos últimos anos. A Ana Guedes tem a reportagem.
No norte da Costa de Marfim, milicianos locais chamados Dozos ajudam o Estado a fornecer segurança. Ao contrário do próspero sul do país, nesta área tem sido difícil o desenvolvimento da segurança e o Estado de Direito. Grupos armados ligados ao Estado Islâmico e Al-Qaeda já provocam estragos a menos de 100 km de distância na fronteira norte do país, no Burkina Faso e no Mali. Quando começam a atacar e tentam recrutar na Costa de Marfim, os analistas marfinenses dizem que muitas das condições que causaram o conflito no Burkina Faso e no Mali estão aqui presentes. Falta de segurança estatal, desenvolvimento e tensões intercomunais. Um residente de Dozo, que deu o seu nome apenas como Secongo, disse que a violência e o crime levaram as milícias a organizar e a complementar a segurança do Estado.
Os rangers, a polícia e os gendarmes, nós trabalhamos com todos eles. Muitas vezes eles chamam-nos e dizem-nos para nos juntarmos a eles em missões e congratulam-nos por isso.
No Burkina Faso e no Mali, grupos de milícias também surgiram em áreas agora invadidas por grupos terroristas, onde o controle do Estado era fraco. Bukari Ouattara dirige o grupo dos Dozos em Kerhogo, uma grande cidade no norte da Costa do Marfim.
O
governo não tem recursos suficientes para instalar forças de segurança nas aldeias mais pequenas, especialmente as que estão a 25, 50 e 60 quilómetros de distância da polícia ou da esquadra. Imagine se a população for atacada. Quando a polícia chegar e intervir, os atacantes já terão partido.
Contudo, acrescentou que a segurança na região continua a ser boa. Os líderes tradicionais do Norte também complementam a justiça e o Estado de Direito através de arbitragem de disputas. Issa Coulibaly é um líder tradicional.
Quando tem um problema que vai para além deles, vem ter comigo.
O líder tradicional diz também que o desenvolvimento no Norte melhorou nos últimos anos, embora a maioria dos que vivem fora das grandes vilas ou cidades, entrevistados pela Voz da América, discordassem. Outra causa importante do conflito nos países vizinhos é a tensão entre as comunidades de pastores e agricultores, que, segundo o analista Lacina Diara, é também um problema na Costa do Marfim.
A falta de coesão entre estas comunidades Fulani e outras comunidades, ainda não vi uma ação muito forte por parte do Estado.
Mas Arthur Ranger, que aconselha o governo sobre a situação de segurança no Norte, minimizou a questão.
Portanto, há preocupação, mas ainda não há êxodo ou deslocação, porque até agora o governo tem sido capaz de dar uma boa resposta militar e está também a tentar dar uma resposta social.
O Ministério da Segurança da Costa do Marfim não respondeu a um pedido de entrevista por parte da Voz da América.
E agora o desporto com João Sandarrita.
Na página desportiva, vamos começar ainda hoje com a Liga dos Campeões de Futebol de África. Como ontem noticiámos, o Petro Atlético de Luanda tem pela frente nos quartos de final o Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastaila. Os outros embates são o atual campeão africano, Al Ahly do Egito, com o Raja Casablanca de Marrocos, Setif da Argélia contra o Esperance da Tunísia, Belouizdad da Argélia contra o Wydad Casablanca de Marrocos. Primeira mão é já no próximo dia 15, caso Petro elimine o Mamelodi Sundowns, vai ter pela frente nas meias finais o vencedor da eliminatória entre o Belouizdad e o Wydad Casablanca de Marrocos. As meias finais estão marcadas para o início de maio e a final é 29 de maio. Portanto, vamos a ver se o Petro chega lá. Agora vamos para a Liga dos Campeões da Europa, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Hoje, o atual campeão europeu, o Chelsea, tem pela frente o Real Madrid. Na fase de grupos, o Real Madrid ficou no topo do seu grupo D, com 5 vitórias e 1 derrota. Chelsea ficou em segundo no grupo H. O Villarreal de Espanha recebe o Bayern de Munique. Villarreal ficou em segundo lugar no grupo F, com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Bayern ficou no topo do grupo E, com 6 vitórias. Bayern imparável. Favoritos, creio que Real Madrid e Bayern. É, mas no futebol tudo pode acontecer. Ontem, um favorito, o Liverpool, foi a Lisboa bater o Benfica por 3-1. Agora vem aí a segunda mão. O treinador do Benfica é Nelson Veríssimo.
Aquilo que eu sinto e que nós sentimos, e esse é o sentimento ali no balneário, consciência que vai ser difícil, mas a eliminatória não está fechada. Sabemos que para passar a eliminatória, pelo menos nos 90 minutos, e levar a prolongamento, temos que fazer 2 golos, não sofrer nenhum. Se quisermos passar, temos que fazer 3 golos e também não sofrer nenhum nos 90 minutos. Portanto, a tarefa não é fácil.
É, vai ser difícil, vai ser, sim senhora. Era Nelson Veríssimo, treinador do Benfica. O Manchester City bateu o Atlético Madrid por 1-0. Está tudo por resolver nesta eliminatória. Basquetebol americano. Ontem, o atual campeão, Milwaukee Bucks, bateu o Chicago Bulls à vontade, 127-106. Milwaukee está em terceiro lugar na Conferência Leste. O líder dessa conferência é o Miami Heat, que ontem deu cabazada grande ao Charlotte, 144-115. O líder da Conferência Oeste é o Phoenix Suns, que bateu o Los Angeles Lakers, 121-110. Sétima derrota consecutiva dos Lakers. E a equipe aqui da casa, o Washington Wizards, ontem ganhou, e ganhou bem, bateu o Minnesota, 132-114.
E assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão da Voz da América, mas regressamos já com muitas notícias também à agenda africana. Falamos sobre a reforma das Nações Unidas. Já estaremos de volta. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quarta-feira, 6 de abril, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível, mais um, 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, na técnica Nick Ivanov. Títulos de atualidade internacional, Estados Unidos impõem sanções a figuras russas, entre elas duas filhas de Vladimir Putin. Antigo presidente do Burkina Faso, Blaise Compaoré, condenado à revelia à prisão perpétua pela morte do seu antecessor, Thomas Sankara. 60 organizações pedem ao secretário-geral da ONU que intervenha para evitar uma fome generalizada na Somália. Quarta-feira na Voz da América é dia da agenda africana, mais à frente a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Entretanto, em São Tomé e Príncipe, horas depois dos profissionais da comunicação social terem dado início a uma greve, o sindicato da classe anunciou a suspensão da mesma. O representante do sindicato, Jorge Doô, disse que as partes chegaram a entendimento durante a tarde no final de mais uma ronda de negociações na presença dos ministros das Finanças, Engraço da Graça e do Trabalho, Adelandra Matos, e ainda do secretário de Estado da Comunicação Social, Adelino Lucas, que reconheceu que a pressão funcionou, bem como de outras estruturas. Em janeiro, o secretário de Estado tinha dito que o estatuto entraria em vigor naquele mês, mas foi devolvido pelo presidente da República. Entretanto, em Moçambique, os cerca de 700 milhões de dólares disponibilizados pelos doadores para minimizar o impacto da Covid-19 no país estão a dar que falar. O Fundo Monetário Internacional pediu um relatório de auditoria aos gastos e o Tribunal Administrativo já fala de problemas detectados no uso do dinheiro. William Apote, desde Maputo.
Em tempos da pandemia da Covid-19, a comunidade internacional abriga os cordões da bolsa e desembolsou cerca de 700 milhões de dólares para apoio ao país. O FMI quer auditoria das contas para saber ao detalhe como o dinheiro foi gasto. O Tribunal Administrativo já fez o trabalho de casa e deu o sinal do que a auditoria poderá trazer com detalhes.
Não estava a falar das adjudicações diretas sem fundamento legal. É preciso ter em conta que há adjudicações diretas com fundamento legal, não é? Há outras que não têm. Existem, digamos, alcances de dinheiros públicos, existem desvios da aplicação de diversas formas, existem também pagamentos indevidos. Portanto, é todo esse leque de infrações que o Tribunal Administrativo detetou.
Era Milcar Obis, juiz conselheiro do Tribunal Administrativo. Os sinais vindos desta entidade são para o analista Wilker Dias ventos de alerta para o que pode vir pela frente.
Este assunto acaba manchando a imagem do país numa altura em que se levantava como uma das imposições por parte do FMI a prestação de contas do fundo para a Covid-19. E isto demonstra claramente aquilo que nós chamamos de da falta de fiscalização, da ausência da fiscalização, quando não há conta do recebimento de valores, a conta daquilo que é a própria gestão desses valores e também ao longo, ao decorrer deste processo até a sua finalização na elaboração dessa prestação de contas.
A Comissão Parlamentar do Plano e Orçamento ouviu as constatações do Tribunal Fiscal e diz que vai fazer a sua parte para mudar o que já parece uma forma de ser e estar em algumas instituições públicas. António Niquis é o presidente da comissão.
Nós, como fiscalizadores da atividade do Executivo, naturalmente que vamos também fazer a nossa parte ao longo das nossas jornadas de fiscalização e supervisão para controlarmos, portanto, o nível de desvios e aplicação, portanto, dos recursos públicos.
Numa altura em que o FMI deu sinais de abertura para voltar a apoiar o orçamento do Estado, a auditoria às contas da Covid é um dos 7 pontos exigidos para a decisão final. De Maputo, para a Voz da América, William Maporte.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Nesta semana, o Conselho de Segurança reuniu-se para analisar acusações de crimes de guerra contra forças russas na ocupação na Ucrânia. Na sua intervenção, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que se o Conselho de Segurança não consegue garantir a paz na Ucrânia, levando a Rússia a parar o que chama de invasão do seu país, é melhor fechar as portas e reformar a Organização das Nações Unidas. Há vários anos que países da América Latina, da Ásia e da África têm defendido a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas também da própria organização. Nesta edição da Agenda Africana, falo com Osvaldo Mboku, professor universitário, investigador e escritor angolano, e também Sebastião 25, ele é jurista e analista político, sobre a necessidade da reforma ou não do Conselho de Segurança e da própria Organização das Nações Unidas. Comecei por falar com Osvaldo Mboku, a quem coloquei a pergunta se é chegado o momento da reforma do Conselho de Segurança e também das Nações Unidas.
Bem, os pronunciamentos do presidente Zelensky, ao meu entender, vai na direção do desgaste psicológico que ele tem tido até nos últimos tempos. Daí que um pronunciamento nesta direção é para pressionar que, de facto, as Nações Unidas, enquanto uma organização de caráter mundial, global, tome um posicionamento mais claro, faça aquilo que é a situação na Ucrânia para se encontrar, de facto, as soluções que se pretende. Agora, quanto à questão que tem a ver com a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é importante também referenciar que os países, ou então os Estados que têm assentos permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não estão muito interessados em alargar a mesa deste poder para entrar mais intervenientes. Daí que não me parece que a simples reclamação por parte de países africanos e o Brasil, que vem fazendo alguma pressão na intenção de ser aceito em novos Estados-membros, será uma realidade agora. O que me parece é que esta alteração só poderá ocorrer se, de facto, existir uma outra ordem mundial e a entrada de novos atores enquanto Estados diretórios ou então enquanto superpotências dentro do quadro das Nações Unidas ou amigo do mundo, que permitirá, de facto, uma reconfiguração do cenário atual. E temos que partir do pressuposto que a estrutura que nós hoje temos no Conselho de Segurança das Nações Unidas são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas a China. Daí que, independentemente das clivagens políticas que existem entre os membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mas ainda assim os mesmos não estão interessados em alargar essa estrutura. Só se, de facto, decorrer uma situação superveniente, onde a ONU mostra incapacidade de resolução e esses mesmos países se eximarem de qualquer responsabilidade ao nível internacional. Enquanto isto não acontecer, o formato existente é um formato que beneficia esses cinco países do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Os países africanos têm feito pressão para a reforma do Conselho de Segurança, defendendo inclusive um lugar de membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Até que ponto isto não tem passado de retórica? Porque tendo 54 países, com uma força considerável, num universo de 180 países mais ou menos, era possível fazer alguma pressão. O que é que falta ao continente africano para, por exemplo, defender os seus interesses lá? Porque também, assim como reclamou o presidente Zelensky da falta de ação do Conselho de Segurança na Ucrânia, a África tem sido dizimada por conflitos, tanto motivados por elementos externos como também por fatores internos, e o Conselho de Segurança também tem-se limitado a mandar missões de paz, que, no entanto, não resolvem os conflitos.
Bem, vou fazer aqui duas notas. Primeiro, o posicionamento do presidente Zelensky, que diz que o Conselho de Segurança não tem tomado uma posição face à questão da Ucrânia. Por uma razão muito simples. A Rússia é membro permanente do Conselho de Segurança e a configuração do processo de votação é de domínio que, se um Estado-membro vetar, a deliberação não passa. E a Rússia tem estado a usar o seu direito e a sua capacidade de veto para vetar toda e qualquer resolução que condena a ofensiva russa para a Ucrânia. E isso não seria diferente. Agora, quanto olhar na perspectiva do Conselho de Segurança, o que tem espalcado dentro do quadro da pressão africana, a primeira nota a se ter em linha de consideração é uma agenda comum em que os Estados africanos, de facto, sintam-se comprometidos nesta direção. E segundo, é, de facto, se definir critérios de qual país poderia ser, digamos, um membro permanente do Conselho de Segurança ao nível do continente africano. Só que aí também vai. Só que aí, olhando nessa perspectiva, também é um elemento de discórdia. Porque há vários países que têm essa pretensão. Por exemplo, olha para a África do Sul, o Egito, olha também um pouco pela Nigéria. Quais são os critérios que serão utilizados? Okay? E as modalidades que devem ser utilizadas também. E isto também servirá de um ponto de discórdia dos países bem posicionados ao nível do continente africano nessa perspectiva. Por quê? Porque estar no Conselho de Segurança das Nações Unidas é prestigiar, é poder. E todos esses Estados querem, de facto, ter este poder que onde tem o direito de veto, ou direito de veto. E tudo isto me parece que também será uma outra discussão ao nível do continente africano. Daí que, inicialmente, eu falava numa estratégia comum nesta direção. E essa estratégia comum nesta direção, um possível candidato deve ser consensual. Só que a África também até hoje não discute isto. O continente africano vem dizendo a necessidade de alargar o Conselho de Segurança das Nações Unidas e entrar membros africanos. Mas dentro do quadro desses membros africanos, não temos identificado, os potenciais países que de facto podem concorrer para isto. Mas não temos um candidato consensual. E me parece que isso também será um ponto de discórdia face à pretensão africana. É claro e é notável que o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem estado a falhar naquilo que é a gestão e resolução de conflitos a nível do continente africano, e fazias menção das forças de manutenção de paz. Nós temos, por exemplo, na República Democrática do Congo, a força de manutenção de paz mais longa e mais dispendiosa do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em termos de recursos humanos, lá estão, em termos de meios e em termos de duração. Sabe que é de domínio público que a República Democrática do Congo é um país instável. E isso dito de outro modo, que as forças de manutenção de paz não têm estado, adequada aos desafios em termos de gestão e resolução de conflitos dentro do continente africano. Daí a necessidade de se repensar. O Conselho de Segurança faz todo esse sentido, porque ela não se ajusta e não resolve os problemas que nós temos a nível do continente africano. Mas é necessário que se identifique, de facto, questões que têm que ver com esta matéria, no sentido de termos, de facto, um Conselho de Segurança mais atuante, que mais se ajusta aos problemas, que procura soluções e que tenha um papel. Porque se as Nações Unidas não corresponderem, de facto, o objetivo primário pela qual foi criado, que é manter a paz e a segurança de todo mundo, poderá ter o mesmo fim da antiga Sociedade das Nações, por exemplo. E numa alteração da configuração da ordem mundial, será o surgimento ou de uma nova instituição com as mesmas características, ou então uma reforma profunda a nível dos principais órgãos das Nações Unidas.
É Osvaldo Mboko, professor, investigador e escritor angolano. Também, a partir de Luanda, falei com o jurista e analista político Sebastião 25, a quem também comecei por perguntar se chegou ou não o momento de uma reforma no Conselho de Segurança.
O pronunciamento do presidente Zelensky justifica o contexto, né, da situação que a Ucrânia atravessa hoje, reclama uma intervenção mais atuante da ONU, né, no caso particular do Conselho de Segurança. Mas o historial de violações dos direitos internacionais é muito anterior, né? E remonta aqui, por exemplo, para o caso africano, na situação de Lumumba, foi muito, muito visível a inércia da ONU, né? No Conselho de Segurança em particular. É uma situação recorrente. Por quê? Porque os membros do Conselho de Segurança da ONU, nomeadamente os três principais, né? os mais interventivos, do ponto de vista militar, ao nível da política internacional, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França, que tem grande indústria armamentista, são os principais violadores dos direitos internacionais, né? Nomeadamente do princípio da não ingerência de assuntos internos dos outros Estados. E então, porque durante esses 50 anos da ONU, pouco menos, o número de intervenções militares à margem do direito internacional consumadas por essas três potências leva a que a maioria perceba que haja necessidade de se avançar com uma reforma. Portanto, o Conselho de Segurança e a ONU só não são piores porque temos lá a Rússia e a China, que culturalmente são diferentes dos outros três, da Grã-Bretanha, da França e da América. Portanto, isso ajuda a equilibrar. Claro está que se houvesse mais representação de outros continentes, de outras culturas, o órgão poderia ter uma postura muito mais equilibrada e aí sim poderia jogar um papel mais importante no plano internacional, no tange à paz internacional, à paz mundial. Então, nessa perspectiva, a reformulação do Conselho de Segurança da ONU é, claro está, cada vez mais necessária. Agora, também temos que perceber, e isso é realidade, né, que quem tem o domínio raramente abre mão, né, abre mão do seu poderio político, económico, financeiro e militar. E então, apesar da China e da Rússia estarem lá para integrar, parece que vão sendo cada vez mais pressionados. E no caso concreto, agora que temos a Rússia a ser enfraquecida do ponto de vista económico, isso acaba diminuindo a sua posição no processo decisório no Conselho de Segurança. Mas, e então, tudo isso pesa desfavoravelmente a continuação da ONU nos termos em que conhecemos e que funciona. Ora, coloca-se a questão de saber até que ponto é que os outros países estariam dispostos a criar uma organização paralela, né, para equilibrar ao nível da ordem internacional para fazer uma espécie de contrapeso, uma espécie de contrapeso, tal como existe nos direitos internos, aqueles os três poderes, para cada um apesar da interferência das missões, haver um controle mútuo, aqui parece que, ao nível internacional, é cada vez mais pertinente surgir-se uma organização paralela, com poderes, ponto de vista económico, com grande representatividade, mas falta, claro está, para isso alguma coragem política também, não é? Há que saber quem se vai atravessar, quem vai dar o primeiro passo.
Uhum.
E isso sim seria uma iniciativa muito ousada para começar a pôr em causa ou a necessidade da ONU reformular-se, ou então começar a pôr em causa as posições da ONU. Né?
Também.
Uhum. Agora, um exemplo interessante. A UEFA e a FIFA, com dificuldades em admitir mudanças, a criação da Superliga assustou e parece que eles estão a implementar mudanças. Né?
Uhum.
Portanto, as pretensões do grupo que queria iniciar a Superliga vão sendo acomodadas agora ao nível da FIFA e da UEFA. Acho que ao nível da política internacional põe-se também é pertinente, claro está, que surjam organizações paralelas, né, que sejam capazes de rivalizar com a ONU e concorrer para a paz mundial.
Mas é um cenário bem difícil. É mais fácil conseguir-se alguma reforma internamente, porque também uma nova ordem passaria pelo mesmo sistema. É só ver na União Africana também são os poderosos que mandam. No caso do Conselho de Segurança, uma reforma, quais seriam os interesses africanos a serem defendidos lá e até que ponto também em África há um consenso para que haja uma representação africana no Conselho de Segurança, também se aqui não há um jogo de galos no poleiro para verem quem irá representar o continente, caso se abra essa porta. Qual é a sua leitura?
Para já, o continente africano concorda, em princípio, portanto, os países da União Africana concordam que seja necessário ter um lugar no Conselho de Segurança. Né? Mas, claro, está aqui a habilidade pôs a questão de saber quem são os que vão ou quais são os que vão. Né? E aí é normal que haja uma luta de galos com, como disse bem, porque aqui potências regionais que terão todo o interesse em avançar. Mas também pode-se conseguir um acordo no sentido de haver uma representação do bloco, tal como a União Europeia hoje persegue uma representação do bloco. Né? Pode ser ideal, pelo menos, dar essa pretensão. A África poderia sempre avançar para uma solução destas e mitigar este problema interno. Né? Portanto, aqui seria um problema interno dos africanos, a indicação de quem deveria representar lá. Mas é necessário, porquê? Porque o Conselho de Segurança atual representa, no essencial, uma hegemonia cultural. Portanto, é uma visão eurocêntrica que domina o Conselho de Segurança, né? Que é só mitigada pelos outros dois não-europeus que estão lá. Mas, portanto, a entrada de um membro africano, de uma representação africana, em bloco, por exemplo, iria, claro, estar levado para aquela ordem, a sensibilidade que se impõe para abordagem dos assuntos africanos. Né? Porque, neste momento, desde que ela não foi criada, os assuntos africanos são abordados numa perspectiva muito eurocêntrica e acaba não sendo uma forma em que a matéria se encaixe perfeitamente.
Sebastião 25, jurista e analista político angolano, e Osvaldo Mboko, professor universitário, investigador e escritor também angolano, foram meus convidados nesta edição da Agenda Africana em torno da reforma ou não do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Assim termina mais uma edição da Agenda Africana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos recapitular as notícias que marcam esta quarta-feira. Os Estados Unidos anunciaram hoje mais um pacote de sanções à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia, incluindo medidas contra as duas filhas adultas de Vladimir Putin, Catarina e Maria, porque, afirma Washington, os familiares escondem a riqueza do presidente russo.
A Casa Branca também impôs sanções de bloqueio total às principais instituições financeiras públicas e privadas da Rússia, Sberbank e Alfa Bank, e proibiu qualquer investimento americano naquele país. Os Estados Unidos vão bloquear a Rússia de fazer pagamento de dívidas com dinheiro sujeito à jurisdição americana. A esposa do ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, o antigo primeiro-ministro Dmitry Medvedev, e o atual chefe do governo, Mikhail Mishustin, também fazem parte da lista de sanções. Entretanto, os ministros dos negócios estrangeiros dos países membros da NATO estão reunidos em Bruxelas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pressionou ainda mais a NATO para mais sanções contra a Rússia. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, revelou hoje que sugeriu ao presidente russo Vladimir Putin que implemente um cessar-fogo imediato na Ucrânia e que o convidou para uma visita à capital húngara, Budapeste, para uma reunião com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky e outros líderes europeus. Em conferência de imprensa, Orbán, citado pela agência de notícias AFP, disse que a resposta foi positiva, mas com condições. O presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz foram também convidados para um eventual encontro. No Burkina Faso, um tribunal condenou hoje à prisão perpétua o ex-presidente Blaise Compaoré pelo assassinato do líder revolucionário e então presidente Tomás Sankara, em 1987. O tribunal também concedeu prisão perpétua a Hyacinthe Kafando, um oficial suspeito de ter liderado o esquadrão de ataque, e o general Gilbert Diendéré, comandando o exército na altura do assassinato, que coincidiu com um golpe que levou a Compaoré ao poder. Compaoré, que vive exilado na Costa do Marfim, depois de ter sido derrubado por protestos em 2014, e Kafando, que está em fuga desde 2016, foram julgados à revelia. Ele de mortos a tiro por um esquadrão de assassinos em outubro de 1997, estou a referir-me a Tomás Sankara, numa reunião do Conselho Revolucionário Nacional do Poder que levou Compaoré ao poder. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta quarta-feira, 6 de abril, de todos se despedem Nick Ivanov, Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Desde os primeiros dias da guerra injusta e não provocada da Rússia contra a Ucrânia, os Estados Unidos alertaram que as forças russas podiam recorrer a táticas que constituem crimes de guerra. Vimos vários relatos confiáveis de ataques indiscriminados, deliberadamente direcionados a civis, bem como outras atrocidades, disse o secretário de Estado americano Antony Blinken. As forças da Rússia destruíram prédios de apartamentos, escolas, hospitais, infraestruturas importantes, veículos civis, centros comerciais e ambulâncias, deixando milhares de civis inocentes mortos ou feridos. Muitos dos locais que as forças da Rússia atingiram foram claramente identificáveis como sendo usados por civis, afirmou o secretário do Estado. Entre as instalações civis atingidas pelos militares russos estão uma maternidade em Mariupol e um teatro naquela cidade, que estava a ser usado como abrigo para civis, resultando em centenas de vítimas. O teatro estava claramente marcado com a palavra crianças, com enormes letras brancas pintadas nos estabelecimentos à frente e atrás, e claramente visíveis a partir da altitude. Tais ataques horríveis contra alvos civis não são novidade para as forças invasoras de Vladimir Putin, disse o secretário de Estado. As forças de Putin usaram essas mesmas táticas em Grozny, na Chechênia, e Alepo, na Síria, onde intensificaram o bombardeamento de cidades para quebrar a vontade do povo, disse Antony Blinken. A sua tentativa de fazê-lo na Ucrânia chocou novamente o mundo e, como o presidente Zelensky atestou sobriamente, banhou o povo da Ucrânia em sangue e lágrimas. Fim de citação. A 22 de março, oficiais da sitiada Mariupol disseram que mais de 2.400 civis foram mortos somente naquela cidade. Lembrou o secretário Blinken. Sem incluir a devastação de Mariupol, as Nações Unidas confirmaram oficialmente mais de 2.500 vítimas civis, mortos, feridos, e enfatizam que o número é provavelmente maior. É por isso que o secretário Blinken anunciou a 23 de março que, com base nas informações atualmente disponíveis, o governo dos Estados Unidos avalia que membros das forças russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.